é um corredor que nós conhecemos e sabemos que é bastante vazio por não ter nenhum aeroporto à volta que nos possa dar suporte, não é? Nós temos que voar em condições muito especiais, que se chama ITOPS, em que o avião tem que estar certificado para voar o mais longe possível do aeroporto, o máximo que são 60 a 80 minutos, no caso de falhar o motor, não é? As explicações básicas nesta zona são, hoje em dia, é por satélite e, secundariamente, por frequência de alta frequência.
Pode-se dizer que é uma zona onde não se pode arriscar absolutamente nada?
Portanto, é uma zona que muito pouca gente, muito poucas companhias voam, tem muito poucos aviões, tem pouca população aérea, tem poucas comunicações, portanto é bastante remota.
Tem alguma tese sobre o que possa ter acontecido?
Quanto mais se fala, maiores são as possibilidades do que poderá ter acontecido. A primeira questão que nós pomos é porque é que não houve um aviso de Mayday, que é o que o piloto, quando tem uma avaria, uma emergência urgente, tem que reportar a toda a gente que estiver a ouvir, tem que reportar que está em distress, portanto está em perigo, está em emergência. Isso não aconteceu. Sugestão que o avião tenha dado uma volta bastante acentuada e tenha baixado a altitude sugere que eles terão tido algum problema técnico, portanto poderia ter sido uma despressurização, poderia ter sido um fogo, poderia ter sido fumo a bordo ou algo semelhante. Mas depois começa a complicar mais, porque depois o sistema do ACARS, que é o tal sistema de satélite, que comunica com o avião constantemente, porque é que foi desligado. Não é fácil desligar o sistema. E pior ainda é o sistema básico de radar, que é o transponder, foi desligado. Ele não tem uma função, provavelmente, desligada. Tem uma função que nós chamamos de stand-by. Ele, em stand-by, consegue ser interrogado ainda. Eu não consigo ver de imediato onde é que alguém poderá ter ido desligar este transponder, a não ser que tivesse tido acesso direto ao compartimento eletrónico que está por trás do cockpit, à entrada, porta número 1 esquerda. Mas essa porta é um alçapão que está por baixo de uma carpete, requer uma chave Allen especial para se abrir. Qualquer pessoa que esteja naquela zona a mexer nessa carpete ou nesse alçapão, com certeza dá logo nas vistas nas pessoas que estão na cabine da frente e com certeza aqui na tripulação. O silêncio total neste voo é muito, muito suspeito. Ultimamente fala-se muito em intenção humana de desviar um avião, que já não é bem só o terrorista, o invasor do cockpit. Já se fala do próprio piloto poder fazer isso.
Quer isto dizer que se o avião tivesse caído numa situação dita normal, possivelmente saber-se-ia qual era o ponto exato da queda desse aparelho?
Exato. Se o avião tivesse mantido as comunicações que mantém regularmente, haveria logo uma alerta nos radares de terra, porque o avião iria mudar de altitude, iria mudar de velocidade, iria mudar de direção em relação ao ponto onde ele ia voar. Isso logo sugere um alerta, porque evidentemente os sistemas de radar estão ali para permitir que cada avião voe seguro dos outros. Portanto, quando um avião sai de uma rota e entra numa diagonal, cortando várias rotas que são bastante ativas naquela zona, os alarmes vão logo soar, não é? Além de ter que ter havido um aviso do piloto a dizer que está em emergência, estou a tentar voltar para trás, qualquer coisa do género, não é? E isso não aconteceu.
Muito bem.
Por outro lado,
diga.
Se fosse um fogo, um fumo, uma emergência repentina, estrutural, seja o que for, o avião teria sido destruído logo a seguir, não é? Portanto, uma explosão, danificação, dano completo da fuselagem, destruição da fuselagem, e haveria caído em terra, em mar, pedaços do avião que seriam vistos muito mais à noite. Uma explosão vê-se perfeitamente à noite, não é?